Bem-vindos ao O Debate. Hoje, o nosso espaço de investigação traz uma análise bem reveladora. Nós vamos dissecar as engrenagens das ouvidorias públicas municipais, com base, claro, nas diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD.
Isso, e mais especificamente, a tensão profunda entre o que seria a estrutura ideal de controle e a, digamos, realidade bem precária da nossa administração pública.
Exatamente. E para ilustrar isso, imagina a seguinte situação. Você descobre um esquema grave de desvio de verbas e uso indevido de prontuários médicos na Secretaria de Saúde da sua cidade.
Nossa, um pesadelo completo de vazamento de dados, né?
Total. Um pesadelo absoluto. Aí você junta coragem, entra no portal da prefeitura e faz uma denúncia na ouvidoria, exigindo sigilo. Mas, nos bastidores, a pessoa que recebe e tem a missão de investigar essa sua denúncia é um cargo em comissão.
Nomeado politicamente pelo exato secretário que você acabou de denunciar.
Pois é, e é esse o ponto central que nos divide hoje. Para que a ouvidoria cumpra a sua função vital, de controle social, de mediadora, ela exige uma independência estrutural absoluta, ou seja, liderada exclusivamente por servidores efetivos e estáveis. Eu defendo que sim. Essa blindagem é o único caminho. Sem estabilidade de carreira, nós abrimos as portas para retaliação política.
E a minha argumentação segue por um lado de pragmatismo estrito, sabe? Eu defendo que a flexibilidade administrativa, que permite usar cargos comissionados e até o acúmulo de funções com controle interno, não é um erro de percurso. É uma necessidade operacional de sobrevivência para as prefeituras. A verdadeira proteção não vem do contrato da pessoa sentada na cadeira, mas sim de fluxos de processo inquebráveis e de muita tecnologia.
Mas veja, Bel. A Lei 13.460 é incontestável sobre a natureza desse cargo. A ouvidoria, ela não é um balcão de informações turísticas. Ela é a principal ponte de defesa dos direitos do cidadão contra os abusos do Estado.
Uhum. Na teoria, sim.
E na prática também deveria ser. Quando a gente insere a LGPD nessa equação, a responsabilidade multiplica muito. O ouvidor lida com CPFs, históricos médicos, denúncias de assédio, dados altamente sensíveis. Colocar um comissionado nesse epicentro fere a espinha dorsal do compliance estatal.
Fere porque você está assumindo que...
Fere porque um comissionado é alguém cujo crachá depende da caneta do atual prefeito. Ele está atrelado a um ciclo de poder de 4 anos. Se o prefeito exige saber quem foi o cidadão que fez uma denúncia anônima contra, sei lá, um aliado político forte dele, qual é a barreira de contenção?
O sistema.
Mas o comissionado não tem a segurança institucional para negar essa ordem e cobrar respostas. Ele está vulnerável.
Olha, essa premissa de que a efetividade no serviço público atua como uma armadura mágica contra pressões, ela simplesmente não se sustenta na prática diária, sabe? É uma visão bem romântica do serviço público.
Romântica? Como assim?
Sim, romântica. Servidores estáveis também sofrem pressões brutais. A estabilidade no cargo não impede que um servidor efetivo sofra um assédio moral continuado, por exemplo. Ou seja, isolado numa sala sem acesso a sistemas, ou até perca funções gratificadas que compõem metade do salário dele.
Ah, mas perder uma gratificação é bem diferente de perder o ganha-pão, né?
A ideia de que o concurso público cria um herói que fica imune à dinâmica de poder da prefeitura ignora totalmente como a máquina funciona de verdade.
Mas ninguém aqui está falando em criar heróis, a gente está falando de assimetria de riscos. Um servidor efetivo pode sofrer pressão, claro, mas ele não vai para o olho da rua amanhã se ele aplicar a lei corretamente.
Mas ele pode ser escanteado, a ponto de não conseguir trabalhar.
Só que pensa comigo. Se uma secretaria passa 120 dias sem responder a uma manifestação encaminhada pela ouvidoria, o ouvidor precisa muitas vezes confrontar o próprio gabinete do prefeito, exigir ação, colocar um comissionado para cobrar o alto escalão do seu próprio governo. Tipo, é o equivalente a colocar um árbitro contratado por um dos times para apitar a final do campeonato.
É uma boa analogia, eu admito.
Ele vai pensar 10 vezes antes de apitar um pênalti contra o chefe. A falta de estabilidade, ela paralisa a capacidade de mediação real.
Mas aí é que tá. A paralisia só ocorre se o sistema inteiro depender unicamente da coragem individual desse ouvidor. A solução real para evitar retaliação e proteger os dados não é a imunidade isolada de um indivíduo, sabe? É a arquitetura do processo normativo.
Como um processo no papel protege alguém do prefeito furioso?
Quando o ato de criação da ouvidoria é redigido corretamente, ele elimina totalmente essa necessidade de confronto pessoal. O documento define prazos e escalonamentos automáticos. Se a Secretaria de Saúde não responde no prazo legal, o próprio sistema dispara demanda para a controladoria e para o prefeito automaticamente. O ouvidor não precisa, tipo, bater na porta de ninguém para cobrar favores.
Mas...
deixa eu só concluir esse raciocínio da LGPD, porque é crucial. Sobre a violação de dados, não é o caráter do ouvidor que deve proteger o CPF do denunciante, é a criptografia do software. O acesso aos dados sensíveis deve ser mascarado na base de dados. Assim, nem o comissionado nem o prefeito conseguem quebrar o anonimato sem deixar um rastro digital que incrimina eles na hora.
Certo. Você deposita uma confiança irrestrita na autonomia desse processo automatizado. Mas você ignora completamente um detalhe básico. Processos são geridos, auditados e calibrados por humanos.
Sim, mas o rastro fica gravado.
E isso nos leva a um gargalo lógico inescapável que o material de base aborda bem: a acumulação de funções. Os municípios menores, sempre sob aquela justificativa de falta de pessoal ou de orçamento, estão simplesmente fundindo a ouvidoria com o controle interno.
O que faz sentido do ponto de vista de recursos.
Mas faz zero sentido do ponto de vista de governança. A mesma pessoa que recebe a demanda na ponta lidando com o cidadão é a exata pessoa que vai auditar o desempenho da prefeitura no final do ano. O princípio mais primário, elementar de qualquer auditoria independente no mundo corporativo ou público é que você não pode auditar o serviço que você mesmo prestou.
Mas o Tribunal de Contas tem um entendimento?
Se o auditor gera as métricas da ouvidoria, qualquer relatório de conformidade vai ser inerentemente enviesado. Não tem como. A natureza humana impede que alguém sente lá e escreva um relatório apontando as próprias falhas graves.
Pois é, mas o Tribunal de Contas tem um entendimento diametralmente oposto e, eu diria, muito mais pragmático sobre essa suposta heresia contábil. No Acórdão 3450, o TCE orienta claramente que não há conflito de interesse inerente no acúmulo entre controle interno e ouvidoria.
Eu acho essa orientação altamente questionável.
Mas a lógica por trás disso é bem fascinante se você analisar. O controle interno e a ouvidoria são categorizados como macrofunções. Elas estão no exato mesmo patamar do organograma da prefeitura, subordinadas diretamente à chefia do executivo. Quando um servidor acumula essas posições, a auditoria que ele exerce sobre a ouvidoria, não é qualitativa, é estritamente quantitativa.
Exatamente o meu ponto, o que significa que ele vai fechar os olhos para a qualidade da mediação em prol de apresentar planilhas bonitas para o prefeito.
Não, significa que ele vai auditar indicadores objetivos do sistema e não o seu próprio julgamento emocional. O auditor não senta na cadeira para avaliar se o tom do e-mail que ele mesmo enviou para o cidadão foi empático o suficiente.
Mas a empatia é o cerne da ouvidoria.
Mas não é isso que a auditoria mede. Ele vai cruzar os números frios. Os prazos legais de resposta foram cumpridos? Sim ou não? O volume de chamados bate com o número de resoluções? Quais são os setores da prefeitura que lideram as estatísticas de reclamação? A avaliação do tempo médio de resposta é matemática.
Matemática e facilmente manipulável.
Esse modelo reconhece a realidade dos municípios, tipo cidades com 5, 10 mil habitantes, que mal conseguem fechar a conta da folha de pagamento. Eles não têm arrecadação para manter um auditor, um controlador e um ouvidor em salas separadas, ganhando salários de nível superior. Acumular macrofunções permite que o controle exista operando dados gerados pelo sistema.
O problema fatal dessa abordagem puramente quantitativa é super conhecido em outras áreas, sabe? É a lei de Goodhart. Quando uma métrica se torna o principal objetivo de um sistema, ela deixa de ser uma boa métrica.
Eu conheço o conceito.
Os números não existem num vácuo matemático independente descendo do céu. eles são categorizados pelo operador, o humano. Imagina o cenário de acumulação na prática. O prazo legal para responder a um cidadão sobre uma denúncia grave está estourando, faltam 2 horas. O ouvidor, que por acaso também é o auditor de si mesmo, simplesmente entra lá e altera o status do chamado para resolvido.
Mas ele tem que justificar.
Aí ele responde ao cidadão com um link genérico, tipo, veja a página de transparência da prefeitura, um abraço. Do ponto de vista puramente quantitativo do TCE, no fim do mês, a planilha desse ouvidor vai mostrar 100% de eficiência. O sistema vai dizer que a prefeitura é fantástica e resolveu tudo no prazo.
Mas o cidadão pode reabrir o chamado.
É uma fraude processual limpa, indetectável por essas métricas de volume que o TCE exige. Apenas uma avaliação qualitativa minuciosa, feita por uma terceira parte que seja verdadeiramente independente, consegue enxergar que o cidadão foi enganado ali. Quando você mistura quem opera e quem fiscaliza, você cria um sistema que é completamente cego para as próprias maquiagens.
Entendo, mas esse nível de manipulação grosseira só é sustentável em ambientes analógicos. A resposta para essa fraude de categorias que você descreve não é a contratar mais dezenas de auditores concursados que o município não pode pagar. A resposta é implementar rastreabilidade tecnológica.
Que também é operada por humanos.
Cidades não conseguem bancar. Antes das plataformas digitais integradas realmente, o controle era feito no papel. Um servidor mal intencionado podia cometer a famosa fraude do carimbo para trás.
A clássica?
Clássica, né? Ele engavetava a primeira folha de uma denúncia perigosa e só carimbava semanas depois, com data retroativa, só para fingir que a secretaria não perdeu o prazo legal. A adoção massiva de sistemas federais gratuitos como Fala BR e o ISIC obliterou totalmente essa possibilidade.
Olha, eu concordo, mas um carimbo digital bonitinho não resolve a falta de resolução do problema real do cidadão que está do outro lado da tela.
Resolve a falta de transparência sobre quem exatamente está travando a máquina pública. Hoje, o carimbo físico, ele deu lugar a trilhas de auditoria criptográficas e logins rastreáveis. O sistema grava o exato microsegundo em que o cidadão abriu a denúncia. Ele grava o IP de quem acessou de dentro da prefeitura.
Tá, ele grava, mas e aí?
Ele cronometra exatamente quanto tempo aquela denúncia ficou parada, tipo mofando, na caixa de entrada da Secretaria de Obras. E se aquele ouvidor mal intencionado que você citou tentar alterar a categoria do chamado de forma atípica, o sistema acende um alerta vermelho.
Se o auditor quiser olhar o alerta, né? Que auditor é ele mesmo.
Além disso, a tecnologia já está avançando para varreduras ativas independentes do operador local. O material mesmo cita algoritmos de inteligência artificial alimentados com esses dados do Fala BR, que já são capazes de detectar indícios de fraude em licitações e anomalias de prazos com uma precisão assustadora. A arquitetura de software hoje garante a governança de um jeito muito mais eficiente que a virtude inapalável de um servidor.
O código não se intimida com o prefeito. Essa é a tese.
Exato. O código não tem medo de ser demitido.
Eu aceito que a precisão desses algoritmos é inegável, especialmente para cruzar planilhas de licitação e compras. Reconheço o valor imenso dos sistemas, dos cofres de senhas e até daquela implementação da ISO 31000 para gestão de risco de vazamento de dados. Tudo isso é ótimo, mas a gente precisa voltar à natureza intrínseca do que é ser um ouvidor.
Que é mediar.
A tecnologia interpreta o serviço público de forma perigosamente redutiva. A Lei 13.460 determina, com todas as letras, que a competência primária não é gerar trilhas de auditoria coloridas, mas promover a mediação e a conciliação entre cidadão e administração. Uma plataforma de protocolo, por mais criptografada e avançada que seja, não faz conciliação.
Mas ela viabiliza que essa conciliação ocorra num ambiente seguro para ambas as partes.
Ela tramita o papel, ela tramita o PDF, mas ela não trata a ferida social. Um algoritmo tipo não possui inteligência emocional ou empatia. Imagina a cena quando um servidor de baixo escalão procura a ouvidoria aterrorizado para fazer uma denúncia complexa de assédio moral estrutural, sabe? Não tem formulário de múltipla escolha no Fala BR que resolva o problema sozinho.
Claro que a tecnologia tem limites para questões humanas.
O ouvidor precisa sentar, ler as entrelinhas, acalmar esse denunciante, explicar as nuances de proteção da LGPD de forma humana, de forma clara, para garantir que a pessoa se sinta segura o suficiente para entregar as provas. E aí ele tem que navegar por um campo minado para investigar tudo isso. A tecnologia é uma esteira rolante automatizada, funciona muito bem.
Uhum.
Mas a responsabilidade de inspecionar a qualidade do que está passando por essa esteira, identificar a dor, confrontar os responsáveis, isso exige um humano que esteja protegido das intempéries políticas. E a tecnologia jamais pode ser usada como justificativa para o desmonte dessa independência estrutural.
A defesa desse atendimento humano, quase artesanal, que você faz, é muito bonita. Mas ela ignora a revolução silenciosa que está acontecendo na ponta da linha, sabe? No próprio comportamento do cidadão comum.
Revolução silenciosa?
Sim. A gente não precisa ficar especulando sobre empatia aqui. Basta analisar a dinâmica empírica das cidades.
O material
traz isso. Olhe para o que acontece em Maringá, por exemplo, com o sistema 156. A ouvidoria lá, e em várias outras cidades polo, ela é massivamente acionada para pedir, tipo, roçada de mato em terreno baldio, operação tapa-buracos, troca de lâmpada queimada no poste.
O que é um desvio de função clássico.
Exatamente. Teoricamente, do ponto de vista do purismo jurídico que você defende, a ouvidoria não é um serviço de zeladoria urbana. Ela deveria tratar apenas de irregularidades e melhoria institucional. Mas pensa comigo. Por que a população, em massa, ignora os canais normais das secretarias e vai direto para o site da ouvidoria para pedir para cortar o mato?
Porque as secretarias estão falhando na ponta, obviamente.
Mais do que isso. É porque o cidadão percebeu que a ouvidoria gera dor política. O cidadão aprendeu a usar o sistema como uma arma métrica contra o gestor. A famosa weaponization das métricas.
Nossa, transformar a ouvidoria em arma.
Exato. Quando ele liga para a Secretaria de Obras, o pedido morre numa gaveta qualquer. Quando ele usa a ouvidoria oficial, aquele pedido simples de roçada de mato vira um número vermelho piscando no painel de controle público da prefeitura. Isso afeta o índice de eficiência do prefeito e derruba as métricas que o Tribunal de Contas vai avaliar no fim do ano.
Então eles são forçados a agir por causa do indicador.
A prefeitura corre para cortar o mato porque não pode esconder aquele dado sistêmico. Essa é a verdadeira mudança de paradigma. O empoderamento do cidadão moderno não está na figura de um ouvidor atuando como psicólogo institucional dando abracinho. Está na capacidade de o cidadão transformar sua indignação em um dado estatístico inegável, rastreável, que afeta a governabilidade.
Fascinante.
E para sustentar esse poder, a eficiência do software e as normativas claras são infinitamente mais críticas do que saber se quem valida a planilha no final do dia passou num concurso ou foi nomeado em comissão. O pragmatismo está entregando, hoje, o que o purismo nunca conseguiu, que é ruas asfaltadas e respostas rápidas.
Eu admito que esse fenômeno de apropriação da ferramenta pelo cidadão é muito fascinante e revela muito sobre o desespero social por transparência. O fato de um munícipe precisar usar a ouvidoria como arma para uma reclamação simples de zeladoria para forçar a prefeitura a trabalhar só comprova o quanto o sistema administrativo tradicional está completamente corrompido pela inércia.
Uhum. O sistema antigo estava corrompido, sim.
E é exatamente essa complexidade que sedimenta a minha perspectiva sobre tudo que a gente está debatendo aqui. É super sedutor olhar para essas métricas imediatistas, sabe? A roçada de mato em 24 horas, a integração de sistemas na nuvem, a conveniência de colocar o mesmo controlador interno para cuidar da ouvidoria em cidades pequenas.
Porque resolve o problema prático.
Mas essa visão de curto prazo tem um preço institucional devastador a longo prazo.
Um preço que, eu repito, os municípios menores já estão pagando tentando se adequar a legislações federais impraticáveis no interior do Brasil.
Estão pagando o preço de precarizar a independência do controle social em nome de uma suposta agilidade. Quando a gente abre mão dessa pureza teórica, sabe? Quando a gente aceita tranquilamente que a ouvidoria seja comandada por um cargo comissionado totalmente vulnerável a pressões políticas diárias do prefeito, ou quando a gente funde o executor com a fiscalizador, nós simplesmente destruímos as barreiras que impedem a captura política do órgão.
Mas o painel tá lá.
A missão real, a essência de uma ouvidoria, vai muito, mas muito além de ser um saque de buraco na rua. Trata-se de salvaguardar direitos fundamentais do usuário, de proteger a ferro e fogo o sigilo das fontes nesse novo mundo regido pela LGPD e de investigar desvios de conduta dentro do próprio núcleo do poder. E olha, nenhum sistema tecnológico, por mais genial e criptografado que seja, consegue peitar um prefeito mal intencionado.
Um sistema gera as provas para o Ministério Público peitar.
Mas se a gente aceita sua tese pragmática de que qualquer arranjo organizacional serve, desde que o painel de estatísticas no site fique no verde, a gente corre o risco crasso de transformar a ouvidoria pública municipal num mero teatro de transparência. Vira só uma fachada digital bonitinha, onde os números encobrem falhas sistêmicas gigantes, que só uma fiscalização humana, rigorosa e independente teria liberdade para expor sem ser silenciada.
Sabe o que é interessante? Onde você enxerga um teatro de transparência, eu vejo a engrenagem estatal finalmente funcionando, dentro dos limites absolutos da realidade material do Brasil. Exigir essa perfeição estrutural, tipo como um pré-requisito irredutível para o funcionamento de uma ouvidoria, é a fórmula garantida para condenar mais de 4 mil municípios de pequeno porte do país à total opacidade e letargia.
Opacidade, mas eles não têm transparência hoje.
Exatamente por isso. As prefeituras operam hoje com déficits fiscais alarmantes, escassez dramática de servidores de carreira nas áreas técnicas. Não existe tempo hábil nem dinheiro para ficar esperando ciclos e mais ciclos de aprovação de concursos públicos ideais, enquanto o cidadão está lá fora, no mundo real, exigindo que o serviço básico aconteça.
Mas aí a gente normaliza a prestação precária.
Uma prestação amparada por processos sólidos não é precária. Usar os instrumentos legais que já estão validados, tipo o acúmulo transparente de macrofunções que o TCE autoriza, e nomear servidores em comissão, sim, mas tecnicamente capacitados para operar sistemas robustos, como fala a BR, isso é um exercício de responsabilidade pública e não de captura política.
Eu ainda vejo um risco enorme de captura.
A tecnologia democratizou a auditoria, percebe? A integração de fluxos aliada a essas normativas automáticas que retiram totalmente o peso do indivíduo e colocam direto na regra de negócio do software, isso garante que a denúncia do cidadão vai ser tratada independentemente da coragem do ouvidor de plantão. O ideal teórico que você defende da efetividade restrita é nobre, de verdade, e deve ser a nossa utopia a longo prazo para a administração pública.
Pelo menos concordamos no longo prazo.
Mas o pragmatismo da gestão nos obriga a agir hoje, com as cartas que a gente tem. Uma ouvidoria institucionalizada, normatizada de ponta a ponta e altamente tecnológica, mesmo que operada temporariamente por um comissionado, ainda é a ferramenta mais poderosa que o cidadão brasileiro possui hoje para acender alertas vermelhos na mesa do prefeito. Entregar algo imperfeito, mas funcional agora, sempre vai ser moralmente superior a buscar a paralisia em nome da pureza institucional.
É. O cruzamento dessas nossas perspectivas revela bem a imensa densidade desse desafio no setor público. Quer a gente trace a linha de defesa na imutabilidade estrutural do cargo público para barrar o autoritarismo, ou quer a gente trace ela na eficácia implacável das trilhas digitais para forçar o governo a trabalhar, a conclusão central do material é clara. A ouvidoria contemporânea transcendeu e muito o seu escopo original.
Com certeza.
Ela não é mais aquela caixa de sugestões de papelão esquecida no corredor escuro da prefeitura. Ela é hoje o epicentro nervoso da transparência governamental e o principal campo de batalha da conformidade com a LGPD.
Sem dúvida nenhuma. A evolução dessas normativas, a cobrança das diretrizes de governança dos tribunais de contas e os saltos tecnológicos colocaram um canhão de luz sobre a atuação estatal na ponta. A gestão pública simplesmente não tem mais espaço para improvisos operacionais. E quem opera essas engrenagens na linha de frente sabe muito bem o quão brutal e complexa é essa transição.
O peso das métricas e dos algoritmos contra o peso insubstituível da autonomia e da coragem humana. Como sempre, a resposta sobre qual engrenagem protege melhor o cidadão naqueles momentos de maior vulnerabilidade diante da máquina do Estado fica para o intelecto de quem está nos ouvindo. Obrigado por acompanhar o debate.